Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de sábado. Hoje é 14 de maio de 2016. Em nome de todos os que vão fazer esta emissão de sábado, votos de um bom dia na companhia da Voz da América. Convosco está aqui na produção Mariano Bartolomeu. A apresentação é da Ana Guedes. Estamos desde os estúdios da Voz da América em Washington, neste sábado, a transmitir em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, vamos falar aqui do plano de requalificação de Luanda, a capital angolana. Na segunda meia hora, vamos saber as novidades musicais americanas. Mas para já, vamos ao Mundo em Notícia.
E de novo, amigo ouvinte, uma boa noite para si, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. O grupo militante libanês Hezbollah afirmou que extremistas islamitas foram responsáveis pelo bombardeamento que vitimou um dos seus principais comandantes, Mustafa Badreddine, na sexta-feira, perto do aeroporto de Damasco, na Síria. O Hezbollah anunciou ontem a sua morte antes da realização de um funeral com honras militares. O grupo afirma que os bombardeamentos foram levados a cabo por grupos extremistas sunitas que operam naquela área. Badreddine, de 55 anos de idade, liderava as operações do grupo xiita libanês na Síria e trata-se da mais alta entidade oficial do Hezbollah a morrer na Guerra Civil Síria. Os camarões afirmaram que a força multinacional que está a combater o grupo Boko Haram capturou 5 líderes daquele grupo radical islâmico, incluindo Bukar Kaou, o líder tradicional de Kumche, na Nigéria. Dezenas de elementos do grupo terrorista foram mortos e 60 mulheres e crianças foram libertadas. O governo dos Camarões declarou que uma força de 1.000 soldados da força multinacional levaram a cabo ataques de 10 a 12 de maio na região da floresta de Madawaya, na Nigéria, a cerca de 7 km da fronteira norte dos Camarões, matando 59 combatentes do Boko Haram. No Afeganistão, a explosão de um carro armadilhado junto a um centro de treino no sul do Afeganistão saudou-se pela morte de 3 agentes da polícia. 12 outras pessoas, incluindo pelo menos uma criança, ficaram feridas no ataque de hoje ocorrido na cidade de Helmand. Os talibãs reivindicaram a autoria do ataque. No Burundi, a sociedade civil e grupos da oposição disseram que estão preocupados com a possibilidade das conversações para pôr termo à crise naquele país não recomeçarem, como previsto, no dia 27 deste mês em Arusha, na Tanzânia. Eles afirmam que o medianeiro ainda não entrou em contacto com os grupos. Os líderes daquele grupo pediram ao presidente ugandês Yoweri Museveni, que é apoiado por líderes regionais, para que ajude a pôr termo à crise no Burundi. A Guiné Equatorial e o Gabão afirmaram que vão expulsar os estrangeiros que não disponham de documentos de identificação. A maior parte dos estrangeiros são imigrantes provenientes da África Central. Várias centenas de imigrantes estão retidos no sul dos Camarões depois de terem sido expulsos daquele país no princípio do mês. Um pequeno apontamento desportivo, o Lewandowski, o jogador polaco, é o primeiro estrangeiro a alcançar a marca dos 30 golos na Alemanha. Lewandowski, com o golo apontado este sábado frente ao Hannover, entrou assim na história do futebol alemão ao ser o primeiro jogador estrangeiro a alcançar a marca dos 30 golos. O dianteiro também é o primeiro jogador a atingir a marca dos 30 golos na Bundesliga desde 1977. No último jogo da edição deste ano, o Bayern venceu o Hannover por 3-1.
Obrigada, eram as notícias do Que Vai Pelo Mundo neste sábado. Hoje é 14 de maio de 2016, amigos ouvintes, votos de um bom sábado na nossa companhia Voz da América e emissão vespertina em português.
Angola Fala Só, uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura, debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só, telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, à sua, às 17h30 de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Luanda é uma cidade que cresceu de forma desordenada durante décadas e que abriga milhões de pessoas. A empresária Isabel dos Santos está a cargo do Plano Diretor-Geral de Luanda, que quer em 15 anos transformar a capital, modernizar as infraestruturas, meios de transporte e o alojamento. Entre as infraestruturas vitais estão as estradas, a rede viária. Este é o assunto que vos trazemos nos próximos minutos com os convidados Carlos Conceição, Adilson Salvador e William Toné. Teremos também pronunciamentos da UNITA sobre este assunto, através do seu líder, Adalberto da Costa Júnior, e do ministro da Construção, Valdemar Pires Alexandre.
Luanda precisa de obras de reestruturação urgente nos mais variados setores para ganhar uma imagem mais digna e rumar para uma cidade desenvolvida. O calcanhar de Aquiles para a governação angolana tem sido as chuvas que se batem sobre a referida cidade, que na visão de alguns especialistas não está preparada para receber cargas pluviométricas. Resultante desta situação, vários outros problemas têm estado a emergir, desde o saneamento, doenças, tráfego automóvel e mobilidade, para além da destruição de residências, escolas, hospitais e vias rodoviárias. O sociólogo Carlos Conceição defende a definição de políticas que visam reduzir as cifras das assimetrias sociais e o êxodo para as grandes cidades. Para o analista, as chuvas que se batem sobre Luanda têm sido um barómetro para a avaliação das competências dos governantes.
Não podemos olhar o país numa perspectiva litoralista. Portanto, não podemos ver, exatamente, não podemos olhar a questão do desenvolvimento só na zona litoral. Falava-se, por exemplo, da questão dos arranha-céus, falava da questão da centralidade e de outros serviços mais. Entretanto, se essa questão for vista pela experiência que tem, a questão do desenvolvimento, ela nunca é do topo para baixo, é da base para o topo. Nós temos que ter estratégia de desenvolvimento. E essa questão da redução das assimetrias nas zonas, particularmente do interior do nosso país, poderia, de facto, reduzir o êxodo rural, que temos estado a assistir de forma permanente na nossa capital. E isto, de facto, também tem outras complexidades, que é a questão de dificulta a gestão urbana, de facto. E nós temos problema de gestão urbana da cidade de Luanda. E a cidade cresceu de forma desordenada, sem obedecer os padrões arquitetônicos, digamos, convencionais. E isto, de facto, está visível quando de facto chove. E é importante dizer que essa zona está cada vez mais perigosa e dificulta o trânsito, também cria dificuldade do ponto de vista até da produtividade. Amanhã, por exemplo, a maioria vai para os postos de trabalho, ninguém consegue chegar a tempo e hora no seu local de trabalho, e isso cria dificuldade do ponto de vista da produção e tem implicações no desenvolvimento e no crescimento econômico. Portanto, penso eu que é importante que se revê muito bem esse aspecto e que se desincentive a vinda massiva de cidadãos nos grandes centros urbanos. Portanto, a questão de desincentivar passa fundamentalmente na diminuição das assimetrias que o interior vive. Só uma nota rápida, nós não vamos atingir a questão da diversificação da economia e potencializar o setor agrícola com pessoas nas cidades. Quem é que vai trabalhar no campo? Portanto, eu penso ser...
A mobilidade urbana, seja em tempo chuvoso ou não, é um dos maiores problemas da cidade, que em 1975 viu erguer ao alto a bandeira da independência do país. O governador de Luanda já reconheceu que parte dos problemas da circulação rodoviária se deve à falta de vias alternativas e à degradação do tapete asfáltico em muitas zonas. O trânsito reversível, de forma experimental no troço Luanda-Viana, seria uma das saídas para desafogar o tráfego. Mas a medida nem chegou a ser implementada. Outra medida será adotada na cidade mais populosa de Angola, onde circulam mais de 2 milhões de veículos, segundo Higino Carneiro, é a reparação das vias secundárias e terciárias.
A cidade urbana, que é uma das questões que eu também me referi como uma das preocupações. É verdade, vejam, o stress que todos nós passamos para chegar aqui ao serviço e regressar às nossas casas. Portanto, não está fácil. Portanto, os nossos serviços principais estão concentrados na Baixa de Luanda e por força disso, temos que pensar em outras medidas que aliviem o stress, o índice, acabem, reduzam o índice de sinistralidade que ocorre diariamente pela pequenez também dos espaços em que nós circulamos. Daí que, com os órgãos policiais ligados ao trânsito, teremos pensado com uma medida extraordinária agora, desenvolver e implementar o trânsito reversível, começando no trecho Luanda-Viana, para ver qual seria a experiência. Se olharmos para as ruas do Sabizanga, do Marçal, mesmo do Prenda, do Casquel, enfim, estão bastante degradadas, portanto, o volume de tráfego que percorre diariamente por essas ruas é elevado, não era o mesmo que existia no passado. Só para vos dar um exemplo, esta rua, Avenida da Samba, foi projetada, na altura, enquanto Ministro das Obras Públicas, para suportar 55 mil veículos por dia. Dois quantos passam? Mais de 300 mil. Então, não suporta. O tapete não aguenta. Portanto, há que entender tudo isso. É como Luanda, que esteve projetada até 75 para 500 mil pessoas, hoje estão 7 milhões. Portanto, não aguenta. Portanto, não há governo algum que tenha capacidade, ainda que tenha muito dinheiro, como muitos existem aí no mundo, tem muito dinheiro, mas não tem capacidade para construir as infraestruturas de um dia para o outro. Não é possível.
O jornalista e jurista William Tonan refere que nenhum Estado está imune dos fenómenos ambientais, mas para o caso de Luanda em particular, o problema tem que ver com a forma de resolução adotada pela administração da cidade, que acolhe 7 milhões de habitantes. Um exemplo flagrante é o caso do município do Kazenga, que já foi um dos mais populosos de Luanda, em que as estradas subiram, tapando as vias de escoamento e as casas ficaram mais para baixo.
Mesmo os estados mais desenvolvidos têm cheias, têm estes problemas. Importa saber como é que depois é feito o desanuviamento do excesso de água resultante da chuva, que isto pode influenciar nas barragens, pode provocar o aumento do dique, pode provocar o arrebentamento e depois criar calamidades, como tivemos agora no Brasil. Mas nem os Estados Unidos está imune a isto. O interesse é pegar, no eixo do que disse o Covalela, o saneamento. Portanto, é preciso haver este saneamento. E o que é que nós temos estado a presenciar? É que em muitas zonas levantam-se novas estradas, aumenta-se a cota dessa estrada contra o nível de cotas das habitações. Um exemplo flagrante é o do Kazenga, em que as estradas subiram, taparam-se as vias de escoamento e as casas estão lá embaixo. Portanto, vamos ter sempre estes problemas. Interessa é ver a forma de resolver. Agora, em relação ao desenvolvimento, era curial nós sabermos o que é desenvolvimento. Primeiro, se desenvolve, porque a malandragem também está ligada ao desenvolvimento. Quer dizer, há uma máxima que ninguém desenvolve um território, ninguém desenvolve um negócio se não fizer um estudo primeiro, um levantamento, um estudo de viabilidade. Ora, e quem não conhece Angola não pode dizer. Isso é uma que é verdade. Eu lamento que 36 anos os dirigentes do MPLA tenham sido incompetentes para fazer só que o presidente da República pudesse, neste seu consulado, dormir dois dias numa província e cheirar, sentir o cheiro desta província. Dois dias. É muito tempo, 36 anos, um dirigente que nunca dormiu dois dias numa província. É muito tempo. E isso é digno de entrar no livro de Guinness.
Para fazer face ao atual desordenamento do território de Luanda, foi lançado a 14 de dezembro de 2015 o Plano Diretor-Geral Metropolitano da capital angolana, que propõe a modernização, funcionalidade e sustentabilidade da cidade para um futuro de bem-estar consolidado para os munícipes da capital. Segundo o documento, o consórcio liderado pela Urbinvest, empresa da filha do presidente angolano, Isabel dos Santos, concebeu o plano que vai transfigurar Luanda e torná-la numa cidade habitável, bonita e de classe mundial, conforme ambiciona a empresária e diretora da Urbinvest. O projeto deverá durar 15 anos, tendo como data limite para sua conclusão 2030. Quanto ao saneamento, atualmente apenas 35% da cidade de Luanda possui sistemas de esgotos. No âmbito do plano, está previsto também um processo de formação e implementação que vai permitir gradualmente a separação do lixo, facilitando a reciclagem. Passados 6 meses, ainda não se verificou a execução de ações enquadradas no plano Diretor-Geral Metropolitano de Luanda. Enquanto não se dá corpo ao plano, os fenômenos naturais dão um ar da sua graça e as consequências são nefastas. Mais de 150 mortes durante o período chuvoso só em Luanda. A requalificação da cidade será uma solução para os problemas, mas é preciso que se executem ações que deem estrutura aos projetos. O jurista Dilson Salvador recomenda que os atuais problemas de gestão urbana e territorial sejam corrigidos nos novos planos de desenvolvimento de Luanda.
Deve ser uma situação que deve prestar bastante, ou seja, uma atenção especial do governo de Luanda, né? Aí, por exemplo, a questão da requalificação dos municípios, que eu acredito que nos documentos administrativos estão aí para 2025, ainda falta um pouquinho, mas acredito que será uma solução para este problema, porque a questão da requalificação vai efetivamente, para alguns casos, obrigar que algumas populações que estão em Viana, Cazenga, Rangel, em alguns bairros de risco, sejam realojadas para zonas um pouquinho mais seguras. Algumas poderão efetivamente voltar para as suas zonas de origem se forem lá criadas as condições necessárias para o efeito, né, no que diz respeito ao saneamento básico, a todas as condições necessárias para que as pessoas vivam com dignidade enquanto pessoas, né? Outro sim é que devem ser criadas também, se puder, digamos, evitar-se aquele confluir dos bairros em que não há esgotos sequer para que as águas das chuvas possam escoar na sua normalidade, não é? E, tanto, acredito que é isso que eu gostava aqui de deixar. Tanto, uma atenção muito especial de quem governa Luanda, nesse sentido, porque é o grande carcanhão de Aquiles para a nossa capital. Tanto, quando há chuva, o país quase que para. Tanto, há atrasos em tudo quanto é canto, e isso pode repercutir-se negativamente para a economia do país. Se as pessoas atrasam no local de trabalho, terão pouco tempo de trabalho e produzem pouco.
A circulação rodoviária também tem sido afetada pelas cargas pluviométricas que se batem sobre a cidade. Na Estrada Nacional 230, conhecida como a Estrada de Catete, que liga o centro da cidade ao município satélite de Luanda, Viana, diz-se que o feitiço virou contra o próprio feiticeiro. A bacia de retenção das águas residuais e pluviométricas, construída há mais de 5 anos, transbordou, tendo inundado a estrada e dificultado a circulação naquele troço. Foram muitos os dias em que os automobilistas precisavam de 3 a 5 horas para ultrapassarem uma zona com apenas 200 metros. O governador de Luanda, Higino Carneiro, já garantiu que o problema terá solução, porém, apenas a longo prazo.
Não uma lagoa, aquilo é uma bacia de retenção de águas pluviais que foram construídas, porque na verdade também aconteceu o mesmo, não se construíram as vias laterais de serviço. Então, e como estas obras não tiveram a sua conclusão conforme nós programamos, acabaram-se por criar bacias de retenção ao longo da via, que agora, à medida que chove, e como nós não fizemos o desassoreamento, então elas facilmente enchem e acabam por transbordar e criam aquele cenário desagradável que temos estado a viver. Depois de fazermos a sucção, que é aquilo que praticamente está a acontecer neste momento em que eu falo, então vamos fazer uma dragagem, vamos limpar, torná-la mais funda. E sempre que chover será mais fácil depois tirar, mas será sempre uma medida paliativa. Temos de fazer uma intervenção de engenharia, cujo projeto existe. Agora estamos a ver recursos, efetivamente, para poder implementá-lo. Acho que devemos fazê-lo seguramente ainda durante o nosso exercício.
O engenheiro urbanista Francisco Lopes defende que para esta situação em particular, a criação de infraestruturas técnicas nesta bacia, através de um ponto de descarga para desanuviar as águas, quando a bacia atingir o seu ponto de saturação, seria numa primeira fase a solução para o problema.
Como solução é a criação de infraestruturas técnicas nesta bacia. É a criação de um ponto de descarga para esta bacia quando tiver atingido o ponto máximo. Ou seja, é interligar esta mesma bacia com o rio que vem do Quicuxe. Bom, o São Pedro da Barra é aquilo, é um ponto alto. Houveram muitas construções, tanto São Pedro da Barra, o Morro Bento e por aí fora. Estes pontos altos, né, estas zonas, no meu ponto de vista, não deveriam ser zonas de construção. Estas zonas deveriam ser zonas verdes.
A UNITA, por meio do seu líder da bancada parlamentar, referiu recentemente que a falta de habitação própria, a construção e habitação em zonas de alto risco deve-se à insensatez do executivo angolano para a falta de previsão para a construção de obras. Adalberto da Costa Júnior defendeu a responsabilização do executivo angolano.
Muitos estão obrigados a construir em zonas de alto risco de inundações e desabamentos por insensatez do executivo. Insensatez na cedência de espaços para o cidadão poder construir a sua moradia. Insensatez na desburocratização do aparelho administrativo, que deve licenciar e autorizar obras de construção individual ou coletiva em locais seguros. Insensatez de ausência de terrenos loteados, urbanizados, para o cidadão construir de acordo com as suas capacidades financeiras. Insensatez pela falta de previsão e insensatez depois, ao demolir o esforço do cidadão quando construiu lá onde as administrações deixaram, sem qualquer responsabilidade pública, contrariando decretos aprovados na Assembleia. Culpabilizar a população pelas inundações e desabamentos das suas habitações é fugir à responsabilidade que cabe a um servidor público. As últimas chuvas inundaram, só em Luanda, 17 esquadras da Polícia Nacional e 70 escolas, todas construídas pelo Executivo em zonas de risco. Irresponsabilidade. Onde é que foi pedida a responsabilidade? Morre sempre solteira com este Executivo, infelizmente. Todos os tipos de modelos dos últimos 40 anos foram experimentados na gestão dos resíduos sólidos e faliram por incompetência e disputas económicas da máfia predadora do erário público instalada no poder.
Adalberto Costa Júnior falou também sobre a degradação da rede rodoviária do país, com foco para a capital Luanda. O assunto, segundo o líder da bancada parlamentar da UNITA, mereceu um levantamento minucioso dos diferentes orçamentos gerais do Estado no período entre 2004 e 2015, em que foram atribuídos cerca de 19 mil milhões de dólares para a construção ou reparação de estradas, de pontes e para o saneamento do país. Segundo o deputado da UNITA, decorridos poucos anos, as vias públicas apresentam um estado deplorável, com vias plenas de buracos, porque as estradas foram construídas sem valas para o encaminhamento das águas, ou a rede de esgotos está entupida ou existe a céu aberto. Para Adalberto da Costa Júnior, o montante atribuído nos últimos 11 anos serviria para construir autoestradas a cruzar todas as províncias e para durarem no mínimo 30 anos.
Temos tido as estradas mais caras do mundo. Deveríamos ter, por correspondência, as obras de melhor qualidade e de maior durabilidade. E, caros senhores, é fácil responsabilizar, porque os gestores públicos são bem conhecidos, os que receberam orçamentos bilionários e fizeram obras descartáveis, enriqueceram simultaneamente, vertiginosamente, as suas contas pessoais, ao mesmo ritmo que a população foi empobrecendo e que as nossas vias se foram degradando. Tudo isto perante o Tribunal de Contas, que a estes senhores não pede contas.
O ministro da Construção, Waldemar Pires Alexandre, já reagiu aos pronunciamentos da UNITA, tendo dito em entrevista à Rádio Nacional de Angola que são falsas e infundadas as acusações do Partido do Galo Negro.
No domínio da construção civil e obras públicas, apraz-nos por esta via, tecer algumas considerações que, em jeito de contraposição ao referido evento, possamos então esbater e, de certa forma, negar categoricamente algumas inverdades que compõem este documento. Portanto, importa recuar um pouco no tempo e recordarmos o cenário em que se encontravam as estradas no fim do período do conflito armado. As estradas estavam num estado de degradação bastante avançada, estavam num estado de ruína generalizada, com as consequências daí inerentes, como o país encontrava-se na altura praticamente paralisado. Apenas em 2004, esses recursos foram obtidos provenientes da China, e aí teve início ao grande programa de reabilitação de estradas, com aqueles condicionalismos técnicos inerentes a este processo, a falta de recursos humanos e condições logísticas na altura. Portanto, todos esses pressupostos indicam ou indiciam o grande esforço feito nesse domínio em muito tão pouco tempo. Consequência desta celeridade nos esforços do Estado, resultaram, como é natural, como qualquer outro processo que é realizado em tão pouco tempo, na ocorrência de alguns erros. Isto nós reconhecemos.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liango.
Obrigada. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos aqui falar de um projeto musical de homenagem ao rei do reggae, Bob Marley. Depois falaremos de saúde com a doutora Nidia Hermann e, a seguir, vamos ter aqui a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, vamos ficar com música da Guiné-Bissau, Binyanki Moore, que com Monique Seca nos traz Guiné na Terra. Convidamos a que visite a nossa página na internet em voaportugues.com, de segunda a sexta, as manchetes noticiosas de África, de segunda a sexta, as manchetes do mundo. Temos também ainda as manchetes com as últimas da campanha eleitoral aqui nos Estados Unidos. Esqueça que pode ouvir as nossas histórias na internet em voaportugues.com, pode deixar o comentário a elas, pode associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter, conversar connosco no WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, sábado 14 de maio de 2016. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é do Mariano Bartolomeu. Votos de um bom sábado. Conosco na companhia da Voz da América em português. Estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, em São Tomé, com a transmissão local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em FM em Nampula, com a Rádio Encontro, e em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em Bissau, com a Rádio Pijigiti. Dentro de minutos, como é habitual, aos sábados, as últimas novidades musicais da música na América, o Top 10 americano. Para já, vamos às últimas notícias do mundo.
De novo, uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário a partir dos estúdios da Voz da América aqui em Washington, Eduardo Ferro. O grupo militante libanês Hezbollah afirmou que extremistas islamitas foram responsáveis pelo bombardeamento que vitimou um dos seus principais comandantes, Mustafa Badreddin, na sexta-feira, perto do aeroporto de Damasco, na Síria. O Hezbollah anunciou ontem a sua morte antes da realização de um funeral com todas as honras militares. O grupo afirma que os bombardeamentos foram levados a cabo por grupos extremistas sunitas que operam naquela zona. Badreddin, de 55 anos de idade, liderava as operações do grupo xiita libanês na Síria e trata-se da mais alta entidade oficial do Hezbollah a morrer na Guerra Civil Síria. Os camarões disseram que a força multinacional que está a combater o grupo Boko Haram capturaram 5 líderes daquele grupo radical islâmico, incluindo Bukar Kaou, o líder tradicional de Kumtche, da Nigéria. Dezenas de elementos do grupo terrorista foram mortos, 60 mulheres e crianças foram libertadas. O governo dos camarões declarou que uma força de 1.000 soldados da força multinacional levaram a cabo ataques de 10 a 12 de maio na região da floresta de Madawaya, na Nigéria, a cerca de 7 km da fronteira norte dos camarões, matando 59 combatentes do Boko Haram. No Afeganistão, a explosão de um carro armadilhado junto a um centro de treino no sul do país saudou-se pela morte de 3 agentes da polícia. 12 outras pessoas, incluindo pelo menos uma criança, ficaram feridas no ataque de hoje, ocorrido na cidade de Helmand. Os talibãs reivindicaram a autoria por este ataque. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington mais notícias. No Burundi, a sociedade civil e grupos de oposição afirmaram que estão preocupados com a possibilidade das conversações para pôr termo à crise no país não recomeçarem como previsto no dia 27 deste mês, em Arusha, na Tanzânia. Eles afirmam que o medianeiro ainda não entrou em contacto com os grupos. Os líderes daqueles grupos pediram ao presidente ugandês Yoweri Museveni, que é apoiado por líderes regionais, para que ajude a pôr termo à crise no Burundi. A Guiné Equatorial e o Gabão afirmaram que vão expulsar os estrangeiros que não disponham de documentos de identificação. A maior parte deles são imigrantes da África Central. Várias centenas de imigrantes encontram-se retidos no sul dos Camarões, depois de terem sido expulsos daqueles países no princípio do mês. Um pequeno apontamento desportivo para finalizar o noticiário. O jogador Lewandowski faz história na Alemanha. Aquele jogador polaco é o primeiro estrangeiro a alcançar a meta dos 30 golos na Alemanha. Lewandowski, com o golo apontado este sábado frente ao Hannover, entrou na história do futebol alemão ao ser o primeiro jogador estrangeiro a alcançar a marca dos 30 golos. O dianteiro é também o primeiro jogador a atingir a marca dos 30 golos da Bundesliga desde 1977. No último jogo, na edição deste ano, na Bundesliga, o Bayern venceu o Hannover por 3-1. Lewandowski abriu o ativo à passagem dos 12 minutos, Götze Bizu aos 28 e 54 minutos. Sobiech ainda reduziu a contenda no segundo tempo aos 66 minutos, mas nada impediu o conjunto bávaro de somar mais um triunfo. E foram as notícias aqui na Voz da América.
Obrigada, Mundo. Em notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, sábado, 14 de maio de 2016. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar aqui, na primeira meia hora, de um projeto musical de um rasta angolano. Na segunda meia hora, vamos conversar sobre saúde com a doutora Nidia Rondman e depois com um dos nossos amigos ouvintes. Mas isso é amanhã, domingo, para já. Nesta emissão vespertina em português da Voz da América de sábado, as novidades musicais da América com o Eduardo Ferro.
Música da América, um programa semanal da Voz da América, apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas, a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música. Hoje temos temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos de palavras e começamos pela canção One Dance, interpretada por Drake.
On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Baby, I like you so.
Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time, and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Conforme prometido, notícias do mundo do espetáculo e da música, o musical Hamilton, inspirado na vida de um dos heróis da independência da América, Alexander Hamilton, lidera a corrida aos Tony Awards, os prémios que distinguem os melhores musicais da Broadway, com 16 nomeações. O espetáculo bateu o recorde anterior de 15 nomeações, que pertencia aos musicais The Producers, de Mel Brooks, de 2001, e Billy Elliot, de 2009. O recorde das vitórias continua, no entanto, a pertencer a The Producers, com 12 estatuetas. Desde a estreia em agosto do ano passado, Hamilton tornou-se num fenómeno do teatro americano. Os ingressos estão esgotados e, para conseguir uma entrada, é preciso recorrer ao mercado negro, onde se cobra aproximadamente $500. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe a Lucas Graham com 7 Years.
Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Mm-hmm.
It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. Always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before me. Songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can warm me? Soon I'll be 60 years old. I was 7 years old. Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old.
Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. E ficamos de seguida com Designer e o tema Panda.
Understand me.
Hey!
I get broads in Atlanta, Trisha Dublini, sipping Fanta. Credit cards in the scammers, wake up a set, let designer, over to let. They be answering rent, I know we clap. I be pulling us up in the van. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I tried. Legacies, Phantom, why is he killing no comma? Pop a perk, I got stunning gorilla, they come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the Phantom. No, they come and kill you on the comma. The rollie is dancing bigger than the pound. They go out to the Grammy, but pull it, you find it. Pull up, I'ma flip it. I got pull up in the giddy. I got this count for digits. Say you make you a lot of new money. No, pull up in the end of baby. CTD, pull up in the baby. Call a feeling, pull up, gon' feel it, baby. It's up in the baby, gon' drill it, baby. We gon' kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, I get it. I got cards, yeah. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bonds when he spinning it. Bobby be trending. Chop the dawn, doing business in the brave. She doing the billing. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas are split. Panda. I got broads in Atlanta, just to lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bando. Legacies, Phantom, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey on the hammers. Legacies, Phantom, way and see, Panda. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to the Grammy. Pull up your banner, hope you understand me. I got broads in Atlanta, twisted the lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bundle. Legacies, Phantom, why is he look like a panda? Going out like a Montana, honey on the hammers. Legacies, Phantom, why is he panda? Packers full, Danny, selling ball, candy. May not the macho like Randy, the chopper go out to the Grammy. Then pull up your banner, hope you killers understand me.
Mais notícias do mundo da música. Os Red Hot Chili Peppers anunciaram que vão editar o seu primeiro álbum em 5 anos. O grupo de Los Angeles anunciou que o seu 11º álbum de estúdio, The Getaway, será lançado a 17 de junho. O último disco que a banda lançou foi I'm With You, em 2011. Os Red Hot Chili Peppers planeiam promover um novo álbum com uma série de atuações em grandes festivais de música como Fuji Rock no Japão, Rock Style da Dinamarca, Reading and Leeds em Inglaterra e no 25º aniversário do Lollapalooza em Chicago. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com Rihanna e o tema Work.
Work, 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 work. It's me, I be work, 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 work. You see me do me there, 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 there. It's something about that work. Crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. Mm-hmm. But I wake up and everything's wrong. Just get ready for work, 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 work. You tell me I be work.
Yeah, okay, yo. get done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon. But I know you need to get done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got shit on an Emmy, oh, yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face-to-face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and give me all the work.
It's in me up in work. You see me doing my da-da-da-da-da-da. Some ain't better, why. When you walk out, la-la-la-la-la. I'm in the car from my dirt.
Era Rihanna com Work e deixamos, amigo ouvinte, neste programa musical da Voz da América com Zayn Malik e o tema Pillow Talk.
Nobody but you, body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close, tonight and always. I love to wake up next to you. I love to hold you close, tonight and always. I love to wake up next to you. So we'll piss off the neighbors. In the place that feels the tears, the place you lose your fears, yeah. A place that is so bad, so dirty and wrong. In the bed all day. Loving and falling on. It's a paradise and it's a war zone. It's a paradise and it's a war zone. Pillow talk, my enemy, my ally. Pleasure. Nobody but you, body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close, tonight and always. I love to wake up next to you. So we'll piss off the neighbors. In the place that feels the tears, the place you lose your fears, yeah. Reckless behavior. A place that is so pure, so dirty and wrong.
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando um noticiário a partir dos estúdios da Voz da América, Eduardo Ferro. O grupo militante libanês Hezbollah afirmou que extremistas islamitas foram responsáveis pelo bombardeamento que vitimou um dos seus principais comandantes, Mustafa Badreddin, na sexta-feira, perto do aeroporto de Damasco, na Síria. O Hezbollah anunciou ontem a sua morte antes da realização de um funeral com honras militares. O grupo afirma que os bombardeamentos foram levados a cabo por grupos extremistas sunitas que operam naquela área. Badreddin, de 55 anos de idade, liderava as operações do grupo xiita libanês na Síria e trata-se assim da mais alta entidade oficial do Hezbollah a morrer na guerra civil no país vizinho. Os camarões afirmaram que a força multinacional que está a combater o grupo terrorista Boko Haram capturaram 5 líderes daquele grupo radical islâmico, incluindo Bukar Kaou, que é o líder tradicional de Kumche, na Nigéria. Dezenas de elementos do grupo terrorista foram mortos e 60 mulheres e crianças foram libertadas durante estas operações da força multinacional. O governo dos Camarões declarou que uma força de 1000 soldados da força multinacional levou a cabo ataques de 10 a 12 de maio na região da floresta de Madawaya, na Nigéria, a cerca de 7 km da fronteira norte dos Camarões, matando 59 combatentes do Boko Haram. No Afeganistão, a explosão de um carro armadilhado junto a um centro de treino da polícia no sul do Afeganistão saudou-se pela morte de 3 agentes da polícia. 12 outras pessoas, incluindo pelo menos uma criança, ficaram feridas neste ataque ocorrido hoje na cidade de Helmand. Os talibãs reivindicaram, entretanto, a autoria pelo ataque. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington e prosseguimos com as notícias. Passagem agora ao Burundi, onde a sociedade civil e grupos da oposição afirmaram que estão preocupados com a possibilidade das conversações para pôr termo à crise naquele país não recomeçarem como previsto no dia 27 deste mês em Arusha, na Tanzânia. Eles afirmam que o medianeiro ainda não entrou em contacto com os grupos. Os líderes daqueles grupos da oposição pediram ao presidente ugandês Yoweri Museveni, que é apoiado por líderes regionais, para que ajude a pôr termo à crise no Burundi. A Guiné Equatorial e o Gabão disseram que vão expulsar os estrangeiros que não disponham de documentos de identificação. A maior parte desses estrangeiros são imigrantes provenientes de países da África Central. Várias centenas de imigrantes encontram-se retidos no sul dos Camarões depois de terem sido expulsos daqueles países no princípio do mês. E por último, uma pequena notícia de desporto. O jogador Lewandowski fez história na Alemanha. Aquele jogador polaco é o primeiro estrangeiro a alcançar a marca dos 30 golos na Alemanha. Lewandowski, com o golo apontado este sábado frente ao Hannover, entrou assim na história do futebol alemão ao ser o primeiro jogador estrangeiro a alcançar a marca dos 30 golos. O dianteiro é também o primeiro jogador a atingir a marca dos 30 golos na Bundesliga desde 1977. No último jogo da edição deste ano da Bundesliga, o Bayern venceu o Hannover por 3-1.
E com o resumo do que faz a atualidade noticiosa no mundo, nos despedimos. Foi a emissão do Serviço em Português da Voz da América de maio, 14 de maio de 2016. De todos, despede Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Marcamos encontro para amanhã. Até lá, fiquem bem.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.